Em nome de Deus, declaro aberta a sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe. De pé para vos ouvir. Passa a palavra para a secretária ler as atas da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 5ª Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura em 20/3/2023, às 19h40. Com encerramento em 20/3/2023, às 20h15. Mesa diretora, presidente Dilson Barbosa Gomes, PSD. Primeira vice-presidente Luciana Oliveira Martins, PSD. Primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Justificativa de ausência na sessão: Geste James Lima Miranda, com problemas de saúde. Vanusa Silva Monteiro, com problemas de saúde. Expediente. Abertura da sessão. O presidente, Dr. Dilson Gomes, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Executado o hino de Guadalupe. Leitura de matérias. Lido os projetos de lei do presidente Dr. Dilson Barbosa Gomes, número 03/2023, que estabelece a Política Municipal de Atendimentos Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no município de Atendimento Integrado a Pessoas com Transtorno de Espectro Autista no município de Guadalupe e da outras providências. E o número 04/2023, que institui no município de Guadalupe, estado do Piauí, a Semana Municipal da Conscientização do Autismo e da outras providências. Oradores das explicações pessoais: Odaí Pereira Holanda, MDB. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Elvia de Almeida Santos, PSD. Considerações finais. Após as considerações finais, o presidente Dr. Dilson Gomes, sobre a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão.
Declaração da ata, prova. Se alguém tem alguma coisa,
contestar. Algum dos oradores tem alguma realização a ser feita sobre a redação da ata que acaba de ser lida? Que se manifeste. Ata aprovada.
Governo do Estado do Piauí, Polícia Militar do Piauí, 3ª Companhia do 10º Batalhão Policial Militar, Guadalupe, Piauí. Ofício número 2047-2023, Guadalupe, Piauí, 27 de março de 2023. A Sua Excelência, o Senhor Vereador Dilson Barbosa Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Rua Antônio Gonçalves Mozinho, número 7, quadra H, centro. Assunto, solicitação. Senhor presidente, venho por meio deste expediente solicitar a Vossa Excelência a disponibilização do espaço do auditório desta augusta Casa Legislativa Municipal do dia 31/03/2023, sexta-feira, no horário de treinamento, instruções aos policiais militares desta subunidade, tendo em vista que não temos um lugar adequado para a realização de tais instruções. Respeitosamente, Edilson Cândido da Silva Salles. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Elvia de Almeida Santos, Indicação número 10/2023, Guadalupe, Piauí, 27 de março de 2023. Excelentíssimo Senhor Presidente, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Educação, implantar educação financeira nas escolas públicas municipais. Justificativa: com a globalização, as crianças acabam tendo acesso mais cedo às finanças, se fazendo assim necessário a correta orientação sobre como utilizar recursos financeiros.
E Baiano, como é que é aqui agora?
Começa a sequência aí. Começa a sequência aqui, tá na sequência aí.
Tanto faz, qualquer um. Foi lá o expediente?
Não. O expediente era só isso.
Só isso aí.
Agora passa para. Já encerrou, agora a gente já bota a sentença reta. Leu.
Isso aqui?
Leu.
Li.
Aí ok. Aqui em cima mesmo. Aí agora, deixa eu só tirar aqui, tá? Só precisa de uma vida.
É ler só o parecer.
É, não. O senhor lê só isso aqui, coloca, para colocar em discussão, né? Aí abre a palavra para o autor.
E aí, quando tem... Hã?
Pode ser, mas isso, é só isso aqui. Só, todos aqui não só lê o começo. Aí o que que faz? É, diz que vai colocar em discussão, passa a palavra para o autor, depois que lhe aparecer.
Projeto de lei número 02/2022, Guadalupe 3 de junho de 2022. Cria medalha e diploma de reconhecimento e gratidão aos trabalhadores envolvidos em atividades essenciais durante a decretação da pandemia da Covid no município de Guadalupe. Esse projeto de lei foi de autoria do vereador Jesse James. Vereador, eu gostaria de fazer algum comentário sobre o seu projeto.
Já leu, passa para ler o parecer. O secretário do parecer do projeto vai ter repassado. Secretário ali.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 05/2023. Cria a medalha e o diploma de reconhecimento e gratidão aos trabalhadores envolvidos em atividades essenciais durante a decretação da pandemia da Covid-19 no município de Guadalupe, Piauí. Relatório. Trata-se o presente de projeto de lei número 02/2022. De autoria do vereador Jesse James Lima Miranda, que cria a medalha e o diploma de reconhecimento e gratidão aos trabalhadores envolvidos em atividades essenciais durante a decretação da pandemia Covid-19 no município de Guadalupe. O presente projeto é justificado pelo vereador propositor, que quer reconhecer os esforços e contribuições dos muitos cidadãos que vêm se dedicando com afinco e zelo no combate da Covid-19. Por fim, solicita a aprovação do presente projeto. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica, em conformidade com o artigo 34, terceiro, do regimento interno, que rezam respectivamente o seguinte. Artigo 34, é assegurado ao vereador, além do que diz a lei orgânica, terceiro parágrafo, apresentar proposições e sugerir medidas que visem ao interesse coletivo, ressalvadas as matérias de iniciativa exclusiva do executivo. Terceiro, votos. O referido projeto de lei está de acordo com o artigo 34, do regimento interno desta Casa Legislativa. Portanto, estando obedecida a técnica legislativa, em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos por unanimidade pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 27 de março de 2023. A comissão, tanto presidente como relator e membro, votaram sim.
Coloco o projeto de lei em votação.
Se quer explanar sobre o projeto.
Ele falou que não.
Não?
Só a votação.
Vereador Alain Veneza.
Obrigado.
Valeu.
Valeu isso aqui.
Tá ligado.
Eu voto sim.
Vereador Amadeu Júnior.
Eu voto favorável.
Vereador Jesse Jones. Vereadora Laura.
Tá aberto. Ok. Tá aberto.
Sem sombra de dúvidas, os homens e mulheres guadalupenses que se dedicaram a cuidar do nosso povo durante a pandemia merecem essa homenagem. Meu voto será favorável.
Vereador Demora.
Eu voto sim, senhor presidente, em reconhecimento a uma forma da gente homenagear essas pessoas que prestaram um grande serviço no momento da pandemia no município de Guadalupe. Voto sim.
Vereadora Luciana Martins.
Tá isso.
Vereadora Luciana Martins vota sim, com certeza.
Vereadora Francinete.
Conforme o parecer, senhor presidente.
Vereador Dilson vota sim. Projeto aprovado. Mandando unidade.
Vereadora Luciana. Esse negócio é confuso.
Projeto de lei número 01/2023, institui o dia da doação de cesta básica. Esse projeto de lei é da vereadora Luciana Martins. É para a vereadora Luciana Martins.
Boa noite a todos. Eu gostaria aqui de falar mais uma vez a respeito desse projeto 01/2023, aonde será criado o dia de doação de cesta básica no nosso município. Sabemos que é um projeto de grande valia para aquelas famílias que necessitam de uma cesta básica. Às vezes, tem pai de família que trabalha o mês todo, mas aquele salário que não dá para... Quando vão pagar uma água, energia, sobra pouca coisa, né? Então, uma cesta básica, com certeza, será bem-vindo. E que fique aqui, que com certeza, eu acredito que a prefeita está apostando aqui nos votos dos colegas vereadores, a votação favorável a este projeto, e que com certeza a nossa prefeita irá sancionar esse projeto. E de já peço aqui o voto favorável dos nobres colegas vereadores. Muito obrigada.
Com a palavra do secretário, para ler o parecer.
Parecer número 9/2023. Institui o dia de doação da cesta básica. Primeiro relatório. Trata-se o presente de projeto de lei número 01/2023, de autoria da vereadora Luciana Oliveira Martins, que institui o dia de doação da cesta básica, solicita a tramitação e apreciação do projeto em tela, requerendo sua total aprovação. Segundo, da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica, em conformidade com o seu artigo 104, bem como em harmonia com o artigo 34, 6º do Regimento Interno, que rezam respectivamente o seguinte. Artigo 104. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado, que exercerá, sob forma de moção articulada, subscrita, o mínimo por 5% do total do número de eleitores do município. É assegurado ao vereador, além do que diz a lei orgânica. Terceiro, apresentar a proposição e sugerir medidas que visem ao interesse coletivo, ressalvado as matérias de iniciativa exclusiva do Executivo. Terceiro, os votos. O referido projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 104, bem como em consonância com o artigo 34, inciso 3º, no regimento interno desta Casa Legislativa. Portanto, estando obedecido à técnica legislativa, em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos por unanimidade pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 27 de março de 2023. Os três componentes aqui da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final votaram sim.
Coloco o projeto em votação. Vereadora Veloso.
Com relação a esse projeto do dia da doação de cesta básica, que seja um dia a mais no ano, esse de doação, e que não deixe de ser doados na Semana Santa, na véspera do Natal, e que esse dia seja um dia a mais, porque já é aquela questão de fraternidade, as doações das cestas básicas na Semana Santa, e fraternidade, solidariedade no Natal. Então, que seja um dia a mais. Sendo assim, o meu voto é sim. Meu voto é favorável, sim.
Vereador Matheus Júnior.
Favorável.
Vereador Jesse Jones.
Favorável.
Vereadora Elva.
Sem sombra de dúvidas, é um projeto muito relevante para o nosso município e eu voto favorável.
Vereador Adão Moura.
Eu vou votar sim, senhor presidente. E aproveitar para cumprimentar a vereadora Luciana. Acho que é um projeto importante. É uma ação que a prefeita Neidinha já vem fazendo desde o início de seu mandato e que seja realmente cumprido pelos próximos gestores. Eu voto sim.
Vereadora Luciana Martins.
Sim, com certeza, sim.
Vereadora Francinete.
Sim, senhor presidente.
Vereador Dilson também vota sim. Aprovado. Projeto de lei número 01/2022 dispõe sobre as diretrizes para as ações do Dia do Pescador Artesanal de Guadalupe, Piauí, no dia 29 de julho. Eu quero dizer para o pessoal da plateia que hoje nós estamos colocando vários projetos que já estavam em tramitação aqui na Câmara para a gente deixar tudo já todos liberados aqui na Câmara. Então, esse projeto que a secretária, não, que a vereadora Vanusa queria se pronunciar sobre o seu projeto, é a autora.
Esse projeto. Esse projeto do Dia do Pescador ser no dia 29 de junho já é uma data nacional, mas que ele seja firmado aqui no município no dia 29 de junho. E já com a secretaria que foi criada, Secretaria de Pesca, que esse dia, né, vai ser um dia grandioso de comemorações e muita coisa boa para os pescadores. Já tendo aí a secretaria como o Ministério da Pesca, como o Lula criou, prometeu para a gente, criou o Ministério da Pesca. Então, são os trabalhadores, os primeiros trabalhadores da nossa história, os pescadores, que merecem nosso respeito. E dia 29 de junho Espero que, junto com a secretaria, seja comemorado e a valorização venha.
Vamos ver a justificativa.
Justificativa?
Só justificativa. Secretário, minha justificativa. O projeto é seu.
Dispõe sobre as diretrizes para ações do Dia do Pescador Artesanal de Guadalupe, Piauí, oficializando ele para o dia 29, né, a sua justificativa, e que a comissão, os três da Comissão Legislação e Justiça e Redação Final, votaram todos os três favoráveis.
Colocar em votação. Agora eu queria que o vereador falasse sim ou não. A gente tem muitos projetos ainda. Vereadora Valesa.
Eu voto sim, claro.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável, sim.
Vereador Jesse Jones.
Conforme parecer.
Vereadora Elva.
Muito importante para o nosso município, favorável.
Vereadora Débora.
Voto sim.
Senhora Luciana.
Voto sim.
Vereadora Francinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Diogo, voto sim. Aprovado.
Tem o. Qual é o outro aí que o senhor tem? Ele passou aí para o senhor. Esse negócio da denominação, essa aqui. Esse aqui já.
Projeto de lei número 01/2022, de 13 de julho de 2022, altera a denominação da rua da Fazenda Bedulho como Rua Raimundo Saraiva Cipriano. O vereador Jesse Jones, gostaria de falar alguma coisa sobre o seu projeto?
Não, não, vereador.
Essa rua, vereador, com licença aí, qual é ela mesmo?
Essa rua é aquela rua, ela, o início dela. É lá no Trevo, ali após a CIPE. Aí acho que é para ela ir até o aeroporto ali.
Vereadora Francinete, ela fez a colocação que eu também iria fazer. Para não gerar uma confusão, seria bom até acrescentar a letra original do projeto, aonde inicia, por exemplo, inicia naquele trevo, que especificasse isso aí.
Isso, até o aeroporto.
Não gerar uma dúvida e uma confusão depois, né?
É, seria bom.
Seria bom acrescentar no projeto isso aí.
Viu, professor?
Fazer aqui uma
pergunta. Depois a larga.
Sim. Modificando somente onde inicia e onde termina a rua.
Aquele pedaço vai ter a denominação do trevo até a saída do aeroporto.
É.
Até sair
aqui. Até a lateral do aeroporto, né?
Ah, porque ela pode fazer uma volta descendo e ela vai encerrar onde?
É, na lateral do aeroporto. Porque,
inclusive, vereador, quando a gente fez o projeto para colocar a rua do, a Avenida dos Gigantes, começa na Assembleia de Deus, ela vai até a primeira ponte.
É isso.
Na época no projeto.
Sim, sim, primeiro canal. Até aquela primeira. Primeiro canal.
Perfeitamente. Para não gerar uma confusão, uma superposição de uma para outra, seria bom especificar isso, né? Que começa naquele
trecho. Porque nós temos ela, que ela pode vir passando direto ali, seguindo aquela rua, beirando a cerca do aeroporto. Nós temos ela que poderá seguir direto para a rua para vir para o SAMU. Aí nós temos que especificar isso aí.
É até a lateral lá do aeroporto.
Certificar.
Até a lateral esquerda, né, do aeroporto ali. Aeroporto aqui.
A sugestão é apenas acrescentar que ela começa aqui.
Chegou aí, pô.
A CIP, né?
Ah, esse aí qual é esse aí?
O nome do ginásio poliesportivo?
Não, ainda estou na Raimunda que não foi lida ainda.
É, justamente.
Então, nós estamos no projeto ainda do. Do Jesse,
ele vai modificar ali e trazer.
Ele vai modificar?
É, o Baiano vai modificar ali e trazer.
Enquanto isso, lê outro projeto, né?
Projeto de lei. Peraí, toma. Ah, esse aqui é o mesmo. É tanta confusão.
Projeto de lei número 02/2021. Dá nome ao ginásio poliesportivo da quadra 14 no bairro Centro, de Rafael Celestino e da Outras Providências. Projeto de lei é da vereadora Elvia. Vereadora, eu gostaria de falar alguma coisa sobre esse projeto.
Com certeza.
O
o ginásio poliesportivo que está sendo construído na antiga quadra 14. Rafael foi um jovem que teve sua vida ceifada por um acidente em uma festa no município de Guadalupe, como todos são conhecedores. Era um jovem desportista, amante do futebol e que foi um dos fundadores do time que leva o nome Quadra 14, que começou a ser jogado na referida quadra de esportes. Então, nada mais justo do que colocar o nome deste jovem em homenagem, ele que foi um dos fundadores dos times que jogavam futebol ali na quadra 14, e por esse motivo, por se tratar de um complexo poliesportivo, muito atrelado a ações de jovens, eu venho a esta augusta casa solicitar a aprovação dos novos pares, de todos os vereadores, para este projeto de lei.
Vereador presidente, eu gostaria de usar a minha fala para...
Sobre... Não, presidente. Vereador, está com a palavra.
Colegas vereadores, vereadora Elvia, vejo a iniciativa do seu projeto, a iniciativa é muito importante, porém, alguns pontos devem ser ponderados antes de eu emitir meu voto. A ponderação, nesse caso, é minha, subjetiva da minha pessoa. Eu sou nascido ali na quadra 14, nasci ali há 52 anos, conheço todas aquelas pessoas e eu fui uma das pessoas que joguei bola ali a minha infância toda. O que eu quero dizer é que hoje a quadra 14 é uma quadra eminentemente de pessoas idosas. A gente começa ali na casa do seu Firmino, pai da vereadora Luciana, ele e a dona Marina são pessoas idosas. Dona Helena na sequência, aí vem o seu Carlinho, dona Pedrina, dona Jesus, o seu Amadeu, dona Lourdes, a dona Dorinha, o Petrônio. Aí segue com a Helena, com a dona Zilda do finado Enedino, com a Abadé, que é uma pessoa ligada ao Adão, com a solidariedade também. Aí vai todas aquelas, o fechamento da carta da dona Antônia, do finado Abdoral ali, dos MC. Então são pessoas eminentemente idosas. O que, que eu quero chamar a atenção para isso? Guadalupe é uma cidade onde aqui nós temos uma cidade cujo perímetro de área é aproximadamente 1.024 quilômetros quadrados. Então, nós temos aí 9 bairros. Aí eu pergunto, por que ali? Então, o que, que vai acontecer ali, de fato, já está concluído. É que lá vai intensificar a desertificação das casas daquelas pessoas idosas que ali residem. Né? Se fosse fazer uma pesquisa, antes de ser colocada aquela quadra poliesportiva lá, certamente, se fosse ouvido aquela população, eles diriam, olha, coloque aqui outra coisa, como foi solicitado antes, coloque aqui uma pista para pessoas idosas fazer caminhada, coloque aqui um ponto de referência, enfim, para pessoas idosas. Então, o que eu quero dizer aqui é que não é menosprezando o nome do atleta, o nome da pessoa que está sendo homenageada, porque é do futebol, é um desportista, merece, é merecido o nome. O problema é o local. Então, o local ali ficou um local, de certa forma, muito inadequado para a construção daquela quadra que, segundo eu ouvi dizer, não vai ser apenas atividades desportivas, mas também será um palco para eventos, shows, etc. Então, aqui, eu vou manifestar o meu voto contrário, não em razão da pessoa que está sendo homenageada, que, ao meu ver, é justa, mas em razão do local, que é um local inapropriado pelas circunstâncias, razões que eu acabei de falar. Então, antecipando o meu voto, votarei contrário.
Concedo a palavra, vereadora.
Muito bem, então nós estamos tratando, eu compreendo seu ponto de vista, mas eu gostaria de ressaltar e deixar claro que nesse momento nós não estamos tratando da construção do prédio, mas da denominação do mesmo. E o fato do voto ser contrário ou ser favorável não vai mais fazer com que não haja construção, porque ela já de fato está praticamente concluída e irá beneficiar muito a população guadalupense.
Entenda, vereador, o meu voto é apenas contra o local. Lá, efetivamente, ela vai mais atrapalhar do que beneficiar. Então, manifestando meu voto nesse sentido.
Eu gostaria de colocar em votação. Vereador Denise.
Vereador.
Não, mas tem que passar em discussão.
É só analisando os pontos, que foi um pouco foram citados pelos vereadores que antecederam. Quero aqui parabenizar a vereadora Elvia, que assim, desde do, mais ou menos 10 anos atrás, já, a gente já fazia esse trabalho para a construção do quadro, porque ali eu cresci ali, e ali eu vi o anseio daqueles jovens, pessoas ali, atletas, porque o esporte hoje ele é vida, né? Ele é educação, ele é... Enfim, é indiscutível. Eu entendo, assim, o profissional do vereador Amadeu tem que ser respeitado, mas assim, o meu é indiscutivelmente que uma quadra daquela de esporte jamais trazerá malefício para a comunidade. Será uma quadra de esporte, uma praça de alto padrão, toda fechada, vai impossibilitar de a bola cair, como acontecia no passado, nas portas dos vizinhos, ali onde vão exercer atividades culturais, ou seja, Guadalupe está de parabéns, indiscutivelmente uma quadra que há muitos e muitos anos as pessoas almejavam, uma estrutura, uma mega estrutura que está sendo construída. Desde já antecipo meu voto de acordo com o parecer.
Vereador Adão, você gostaria de falar?
Vereadora Luciana.
Voto sim.
Então, só tem alguma justificativa a fazer?
Eu falar um pouco aí sobre a questão, vereador Amadeus, de ser um ponto assim incômodo, se tornar um transtorno às pessoas mais velhas que ali residem. Eu já penso o contrário. Por a pessoa ser idosa, ela já não está mais participando de uma vida tão ativa. Zoada incomoda, assim, a uma pessoa idosa. Mas eu acho que vai chamar a sua atenção nesse presente momento. Ela não vai se sentir, porque o problema hoje do idoso é o isolamento. É o lado de que ele fica isolado, sem ver ninguém, sem sentir ninguém. Então, eu acho que é um meio também de despertar. Nós temos várias versões que poderíamos jogar em cima do fato. E eu acho que Guadalupe, ou ali, ser um local de pessoas idosas, eu acho que em outros cantos também haveria pessoas idosas. Não com a grande quantidade que ali existe, mas sempre vai existir. E aí é onde se diz que é um bem em propósito ao município. Estamos beneficiando a uma classe mais jovem também, não desmerecendo os idosos que já tiveram o seu privilégio lá atrás, na sua época. Então, eu acho, vereador, que eu não vejo esse motivo de serem assim questionados. E era sim um fato a ser questionado pela questão da idade, ser discutido, bem discutido, dentro, no início. Antes de ser, poderia o senhor ter sugerido essa a arrecadação de como é que se diz, de assinaturas de quem queria ou de quem não queria? Aí sim, teria um outro impasse para a gente.
Ó, vereador, eu me concedo só um minuto. Só para observar, no centro tem 3 quadras de esporte, com essa quarta. Tem ali na Casa Paroquial, tem no João Pinheiro, tem ali no Alexandrino Bozinho, que nem foi inaugurado ainda, a menos de 100 metros dessa outra quadra. Em contrapartida, o bairro Bela Vista não tem nenhuma quadra. Por que que não construiria uma no bairro Bela Vista? Que é um bairro que precisa, esta, por exemplo. Né? Então, assim, é uma questão até de aplicação do recurso público. São 4 quadras no centro, uma distante da outra, menos de 100 metros. Por que não no Bela Vista? Né? Essa é a minha ponderação, né? Respeito a opinião de todos
vocês. Vai ser construída também.
Para a discussão. Eu gostaria de colocar o projeto em votação. Vereadora Vanessa.
A discussão não adianta mais, né?
Não adianta mais.
Construído, na primeira vez que foi colocado aqui, eu também não fui a favor, mas dessa vez é só o nome, né? Que nós estamos projeto só do nome da quadra, e eu vou votar a favor, porque conheci o rapaz, a família ali e tudo. Então, em respeito, eu vou votar a favor do projeto.
Vereador Amadeu Júnior.
Eu voto contra pelas razões já expostas.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Vereadora Elva.
Favorável.
Vereadora Demora.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Voto sim.
Vereadora Francinete.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador Dias, sou favorável. Projeto aprovado.
Nossa, natalidade, hein? Opa, não sei não, vê.
Projeto de lei número 05/2022 institui a política municipal de controle de natalidade de cães e gatos e dá outras providências.
Gostaria que a vereadora... Esse projeto de lei é da vereadora Elvia Almeida.
Ok. Então, esse projeto, ele é um projeto que visa reduzir a natalidade de cães e gatos no município de Guadalupe. Como nós podemos observar, existe um grande número de animais abandonados, gatos, principalmente nos pontos públicos, nas vielas públicas. E é uma coisa que nós temos que tomar uma providência, o poder público tem que agir. Por quê? Porque o animal, ele vai agir conforme o seu instinto e vai se reproduzir. E esses animais que estão soltos, sem donos, vão aumentando pela cidade, ficando localizados nos logradouros públicos, sem dono, passando por grandes necessidades e muitas vezes por maltratos. A partir desse projeto, ele visa a castração dos animais que estão em estado de abandono, como também aqueles em que os donos das suas residências quiserem, né, fazer a castração para diminuir a natalidade e assim ter esse maior controle no município. Eu vejo isso também como uma questão de saúde pública, né? Por vezes nós estamos em algumas localidades públicas, como no Balneário Belém, Brasília, ou até mesmo ali na avenida, ali no estádio, sentado nos bares, e aparecem os animais realmente, né? Porque eles vão sendo abandonados, vão ficando soltos, e a tendência é aumentar, né? Se não houver uma atitude para a castração. Então, em virtude disso, eu peço a aprovação dos novos vereadores desta casa. Muito obrigada.
Cadê o parecer desse aqui?
Vereador Amadeu, quer usar a palavra também.
Projeto, né?
A palavra agora. É, vereadores, vereadora Elva, esse projeto, inclusive, há mais ou menos um ano, talvez não deu um ano não, apresentei a essa Casa Legislativa um projeto de lei que tratava sobre a prevenção, controle de natalidade, a adoção, tratamento e também o controle de natalidade. Existe um título naquele projeto que trata sobre o controle de natalidade também, um dos títulos. Eu fiquei sem entender, porque, na minha opinião, o projeto mais antigo deveria estar em votação e depois o mais novo, ou então que ambos fossem colocados juntos. Não entendi por que o projeto mais novo da vereadora Eva, que trata de um dos pontos previstos no projeto, aquele que eu dei entrada, está sendo votado hoje. Tudo bem, eu só quero dizer que deveriam estar juntos ou o mais velho ter sido apresentado primeiro para votação. De qualquer forma, eu vou votar favoravelmente também, porque ficaria contraditório eu votar contra, mesmo porque é um projeto importante, e já que ele está previsto, um dos subtítulos daquele projeto que eu apresentei há aproximadamente um ano. É só essa a minha colocação.
Eu não estou achando o projeto do...
Oi.
Mas alguém quer falar, usar a palavra? Projeto em votação. Senadora Veloso.
Voto sim.
Senadora Del Júnior.
Favorável naquelas condições que eu falei.
Senadora Jesse Jones. Senadora Elva.
Favorável.
Senadora Del Moura.
Voto sim.
Vereadora Luciana Martins.
Luciana Martins, vota sim.
Vereadora Francinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Dilson, vota sim. Projeto aprovado por unanimidade.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. É o parecer que altera a denominação da rua da Fazenda Modelo como Rua Raimundo Saraiva Cipriano. Nela foi acrescentada uma emenda inclusiva número 01-2023 ao projeto de lei número 01-2023. Com o presente, segue a proposta de emenda inclusiva ao artigo 1º do referido projeto. Passa a ter o parágrafo único. Parágrafo único. A referida rua inicia-se no trevo com a Avenida dos Irrigantes em direção à fazenda do homenageado, continuando entre o Lago de Boa Esperança e o aeroporto e terminando na entrada em frente ao aeroporto do município. Sem mais no momento, manifestamos nossas considerações e apreço justificativa adequar o presente projeto de lei e legislação vigente. Gabinete do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, em 27 de março de 2023. Amadeu Luiz Pereira Júnior. A emenda.
A emenda. Em votação, vereadora Beleza.
Voto sim.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Vereador Jesse Jones.
Voto sim.
Vereadora Elvia Almeida.
Favorável.
Vereador Adão Moura.
Voto sim.
Vereadora Luciana Martins.
Sim.
Vereadora Francinete.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Dilson, também voto favorável, amigo. Emenda aprovada por unanimidade. Vereador, eu respeito ao colega Odair, que ele também fez nosso comentário na sessão anterior, que sobre o meu projeto de lei sobre o autismo. E ele quer também participar. Eu suspendo o meu projeto de lei, porque o vereador não se encontra. E aqui eu gostaria que ele fizesse parceria comigo. Então, respeito ao nosso nobre vereador, eu deixo o meu projeto de lei para outra sessão.
Vereador presidente, também eu vou pedir que seja pautado aquele projeto que eu fiz com relação à
questão
dos felinos e os caninos em Guadalupe, né, eu acabei de falar. Que seja pautado também para que a gente possa apreciar e votar.
Quero avisar para todos os vereadores que todos os projetos que estão, não vão ficar caducados, vão vir à tona. E eu gostaria de passar a palavra ao vereador que queira usar. Começando, vereadora Vanusa, vereador Amadeu, vereador Jesse James, vereadora Elvia, todos. Então, em sequência, vereador Luciana.
Vereadora Francinete, vou dar a palavra também.
Bom, lá no final.
Com a palavra, vereadora Vanusa.
Boa noite, presidente, demais colegas, aos senhores e senhoras aqui presentes, meu boa noite. É muito bom ouvir o nosso presidente falar que nenhum projeto vai caducar nesta casa. Eu já tenho um projeto aí que está caducando, que é o projeto da distribuição gratuita de absorventes para as mulheres carentes. Nós temos aí a Secretaria da Mulher, Secretaria da Assistência Social, Secretaria da Saúde, e esse projeto foi aprovado em nível federal, nível estadual, e eu gostaria muito que meu projeto viesse para aqui de volta, né, porque foi vetado pela prefeita, que voltasse e a gente revesse e votasse a favor desse projeto.
É?
Nós votamos favorável, a prefeita vetou e vai retornar. Então...
Não, não necessariamente.
Não.
Se a prefeita vetou, voltaria para a Câmara para poder os vereadores, segundo o regimento, iriam votar novamente para derrubar o veto da prefeita. Então, quando a prefeita
acho que ela deve ser uma reservação.
Ele deve retornar à Câmara e possibilitar os vereadores para que eles mantenham o veto ou derrubem o veto. E esse trâmite desse projeto de lei da vereadora Mendonça, ele não seguiu corretamente. Penso eu que é possível ainda colocar em votação por essa Câmara e derrubar o veto da prefeita.
Eu espero que sim, pois é um projeto de muita importância para a saúde da mulher e foi aprovado a nível federal e estadual. Quero também aqui falar sobre os indicativos que foram colocados e eu creio que seria feito, atendido, porque eu vi, né, uma conversa que a passagem molhada no Bom Jardim, duas passagens molhadas foi indicativo dessa vereadora, para que fosse feito, veio o inverno, vamos ver se esse ano possa ser atendido, né, incluído aí nessas obras de infraestrutura para melhorar, né, o vai e vem das pessoas que moram naquele que trabalham da roça, que são agricultores que ficam naquela comunidade. Outra coisa é sobre a escuridão na cidade. Eu recebi aqui muitas pessoas do Coqueiro, Cruzeta, Bela Vista. Então, está um período mais escuro, que é o período chuvoso, o período de equinócios, nessa questão toda em relação ao tempo. Mas que a escuridão leva a muitas pessoas a cometer pequenos furtos, a invasão de casas que está acontecendo, e a escuridão nas ruas, falta de iluminação nos postes, facilita muito. Tem também a questão da limpeza, da capina. Sei que está no momento está chuvoso, então vamos esperar passar essa chuva para ver se vão fazer, principalmente na Praça do Coqueiro. Né, a Praça do Coqueiro, muitos moradores estão reclamando e eu gostaria muito que a prefeita visse essa questão da limpeza, pelo menos na praça, porque na rua eu sei que o momento chuvoso, então fica dificulta bastante. Mas que a iluminação seja feita. A iluminação tem que ser revista periodicamente, porque a escuridão está muito grande no município. Outro fato que eu gostaria de falar aqui é sobre a questão que já estamos em março e o ônibus escolar para ir para Floreando, a prefeita não deu resultado. E eu gostaria muito que todos os colegas falassem, principalmente da base da prefeita, falassem com relação ao ônibus que leva os alunos para Floriano. Muita gente quer estudar, quer fazer faculdade, não tem condições, está precisando desse ônibus. Então, minhas palavras hoje são breves. Obrigada e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Amador João. Senhoras e senhores vereadores, pessoas do público presente e do público que vai estar em breve nos vendo e ouvindo pela rede social, eu vou trazer um tema hoje que é preciso que se chame a atenção e tome providência do que está acontecendo lá no Hospital de Guadalupe. Essa semana eu recebi diversos vídeos de pessoas, de pacientes, onde em meio à chuva, a água derramando pelo teto, passando pela rede elétrica e dando curtos circuitos e derramando a água nas passagens, nos quartos e nos acessos do Hospital Local de Guadalupe. A gente fica sem entender por que que está acontecendo isso, se todo ano tem uma reforma naquele hospital. Parece até que as reformas lá são de brincadeirinha, de mentirinha, só para arrecadar o dinheiro e sumir com o dinheiro, porque resultado mesmo a gente não vê lá dentro. Então as pessoas que estão lá dentro, que vão para se tratar, estão correndo um sério risco de morrer eletrocutado, porque a água com energia e curto-circuito provoca acidente seríssimo, pode provocar morte lá dentro.
Eu tenho vídeos que eu vou colocar, quando eu colocar na rede social, abaixo da minha voz, enquanto eu estou falando, eu vou colocar os vídeos. Para ninguém dizer, não, está faltando com a verdade. Muito pelo contrário. Pessoas que estavam lá mandaram vídeo para mim essa semana, e eu vejo isso, na minha opinião, isso é um descuido muito grande, é uma negligência muito grande e pode gerar consequências seríssimas. Então, se alguma daquelas pessoas escorregar e cair na água daquela, ou levar um choque dentro do hospital, e vir a ter um resultado fatídico, a responsabilidade é dessa gestão que está aí. Porque não justifica tanto dinheiro gasto naquelas reformas, e continua do mesmo jeito, tempo vai, tempo passa, tempo voa, e o hospital continua numa zorra. Não dá para entender como que se faz licitações e não se tira os defeitos. Porque as licitações de reforma é para corrigir os defeitos. Mas a gente não vê correção. A gente vê derrama de dinheiro. Resultado não tem. Agora, como fiscal do dinheiro do público de Guadalupe, é minha obrigação chegar aqui e denunciar e dizer que está errado. Está errado. Precisa ser corrigido imediatamente. Aliás, eu andei nas praças públicas de Guadalupe. Essa praça da Matriz, por exemplo, tem fiação exposta. Um pedestre, um transeunte, que ali passar, pode levar um choque e morrer eletrocutado. Cadê a responsabilidade dessa gestão? Tudo isso é negligência. Negligência é uma das modalidades da culpabilidade, né, do direito penal. Então, se acontecer um acidente ali, alguém vai ser responsabilizado criminalmente e vai ter que ressarcir danos, sem falar no resultado para as pessoas, supostamente, que venha que Deus o livre, sofreu um acidente ali. Outro ponto que eu chamo a atenção aqui, é preciso estar chamando a atenção, prefeita, cadê aquele concurso público que você falou nas eleições, que prometeu, cada 2 anos promete, cadê o concurso público? Todo dia estão se contratando gente, criando secretaria, é contrato, é carro comissionado. Os alunos que estão aí estudando, se matando de trabalhar, de estudar em cima do rio, fazendo curso, capacitação, cadê o concurso público, prefeita? Como é que vai ser a próxima promessa? Quando é que vai ser a próxima promessa? Será nas eleições próximas? Será que alguém vai acreditar nesse concurso público? Então, se alguém disser daqui a pouco, olha, vai ter concurso público na instituição tal, mostra o edital, mostra o dia, mostra a hora e o lugar, porque acreditar eu não acredito. O que está acontecendo é o povo de Guadalupe ser enganado por um lado, porque já aconteceram a contratação e a abertura de mais de 300 vagas, todas cargo comissionado e contrato. Então, quem merece, quem estuda, quem trabalha para vencer na vida, não tem oportunidade. Está aí a juventude, tendo que sair de casa e morar fora, outros entrando na depressão, e alguns, infelizmente, entrando no mundo das drogas, porque na sua própria cidade não tem oportunidade do concurso. Então, eu queria ver se a prefeita fizesse esse concurso, que todos os planos de governo dela estão lá, concurso público, mas não tem. Por outro lado, os contratados de Guadalupe, aqueles que estão aí pedindo favor, pelo amor de Deus, consegue um emprego aí, prefeita? Se quer a Previdência Social, eles não têm direito, não estão tendo. Isso é mais uma burla do direito do trabalhador. Porque é obrigação da gestora fazer o repasse da Previdência Social de todo aquele cidadão que presta serviço para o município de Guadalupe. Seja contratado, seja comissionado, seja concursado. Isso é lei. Nós estamos fazendo denúncia ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Federal, porque isso é uma burla, né, ao direito do cidadão, ao direito do trabalhador. Então fica aí, prefeito, lembrando aí, quando você for de novo lá para o palanque, dizer, olha o concurso público, acredita quem quiser, cai quem quiser. Né? Quem tiver um pouquinho de lembrança na vida, não cai não. Todos, boa noite, essas são as minhas palavras por hoje.
A palavra é o vereador José Jones.
Quero aqui saudar a mesa presidente, a pessoa do presidente Dr. Dilson, vereadores e vereadoras presentes, público aqui presente, vir assistir a sessão, que venham mais vezes também, acompanhar o trabalho dos vereadores. Boa noite a todos. Quero aqui inicialmente, na sessão de hoje, parabenizar a educação na pessoa da secretária Lorena, a equipe de educação, a NICE, assistência social e a NICASSE, que estão fazendo um trabalho de excelência nas escolas com os alunos da nossa rede pública. Quero aqui em seguida falar parabenizar também, enaltecer todos aqueles, todos os que se empenham na saúde do nosso município, na equipe do hospital, esporte e saúde, na secretaria, quanto à agilidade de vocês para com o nosso povo. Quero aqui agradecer a aprovação deste projeto de valorização dos homens e mulheres que trabalharam no momento mais difícil, que foi o momento da pandemia aqui em nosso município, onde presenciaram de perto o sofrimento e perda de diversas pessoas de nossos entes queridos aqui do município. Momentos difíceis que eu senti, porque eu praticamente não andava no hospital, porque a gente tinha tinha que ter o distanciamento. Imagino, se era difícil para mim, imagino para aquelas pessoas que estavam de frente. Então eu fiz esse projeto a fim de valorizar aquelas pessoas que estiveram à frente nesta pandemia, que foi que desenvolveu seu papel com extrema delicadeza, com muito amor para todos aqueles que procuravam a saúde do nosso município. É um assunto aqui que me chamou a atenção, que a gente tem que respeitar o posicionamento de cada vereador, de cada vereadora, cada qual tem sua posição e tem que ser respeitada. Mas eu, como vereador, eu acho até interessante o assunto, porque um assunto é até bonito de se ver, porque eu lembro-me bem, no governo passado, uma das coisas que eu mais cobrava como desportista, futebol, era que fosse construído campos, que fosse reformado o estádio, que fosse construído quadra de esportes nas escolas, nos bairros, que promessa tinha demais daquela época. O bairro Cruzeiro é um dos bairros, é o maior bairro de Guadalupe. Lá tem centenas de jovens que praticam esporte, futebol, aí fica ocioso. Infelizmente, não atendiam a necessidade daquele povo. E a prefeita assumiu, não prometeu, mas fez a quadra de esporte naquele bairro Cruzeta, que foi prometido durante 8 anos a construção daquela quadra de esporte. Hoje o município construiu quadra de esporte em quase todas as escolas do município, exceto do Bela Vista, mas será construído, o bairro Bela Vista receberá uma baita de uma quadra de esporte coberta de qualidade para atender a escola e o anseio daquela comunidade, daquele desportista daquele bairro. Aí o que eu fico triste, essa discussão, porque se constrói uma quadra de esporte, um poliesportivo de grande qualidade, que será concluído, e se não tem o que se discutir, se é 100 metros, se é a 50 metros, a 20 metros, mas gente, é um benefício, isso é indiscutivelmente, isso não tem o que se discutir, porque já foi construído. Não adianta mais saber se a dona Maria gostasse, não ia. Obra não tem o que se discutir, principalmente quando ela trará o benefício grande, um grande benefício à nossa comunidade. Lá será palco para quadrilhas, para festividades esportivas, enfim, e todos aqueles senhores e senhoras idosos que quiserem desfrutar daquele espaço, um mega espaço de qualidade. Eu tenho certeza que a comunidade, se você fosse perguntar, ela não queria que tivesse do jeito que estava lá. Passou muitos e muitos anos abandonada aquela quadra de esporte, só o carrapicho e o mato. E aí, não tem o que discutir, não. Acho que se você perguntar a 10 mil cidadãos guadalupenses, vai ter, pode até achar 50 ignorantes dizendo que é contra a quadra de esporte daquela. Pelo amor de Deus, isso não tem o que se discutir, minha gente. Vamos deixar a política de lado, vamos saber o que é, na verdade, o que é que está sendo, porque eu passei 8 anos nessa tribuna brigando para ver se fazia o quadro de esporte. Agora eu vou brigar porque está sendo feito. Está sendo feito no lugar. Guadalupe recebeu aproximadamente umas 6 quadras de esporte nesse governo. Então, parabéns para a prefeita, parabéns para as secretárias que passaram. Aqui a Eva foi uma. Professora Josélia, a Lorena hoje, parabéns a nossos gestores. E quero aqui falar, eu reconheço que existe algumas deficiências no nosso governo. Existe, normal, tanto na limpeza, quanto na iluminação, quanto na saúde, quanto no esporte, quanto na infraestrutura de uma rua. Existe. Sempre existiu e sempre vai existir. Não é em Guadalupe, não, em todas as cidades do nosso país. Existem suas dificuldades. É o tempo,
é o inverno. Então, isso é notório. Agora, o que eu reconheço, e o que 78% da comunidade de Guadalupe reconhece, que o governo hoje tem feito muito mais do que os governos que passaram. Isso é reconhecido por mais de 75% da comunidade guadalupense. Não adianta a gente vir aqui e dizer que está faltando isso. Está faltando. Eu não vou, porque sou da base, vou dizer que não, está 100%. Não tem um poste apagado, não tem uma rua com buraco. Tem rua com buraco, tem rua com lama, tem rua com mato, tem rua no escuro. Mas sempre esteve. Eu sei que o erro não vai justificar o outro, mas está incomparavelmente com a gestão passada. É por isso que as pessoas estão vendo no dia a dia o que está acontecendo. Aceitação da gestão. Isso não é a gestora, não. Não é só a gestora, não. Isso é um conjunto de pessoas, de colaboradores. É a comunidade mais educada, cada dia contribuindo para que o nosso município esteja cada vez melhor. E o caminho será esse. Cada vez em busca do que é melhor, do que temos de melhor. Infelizmente, não é a maioria que... Não é a maioria que aceita, porque nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. E assim, boa noite a todos.
A palavra, vereadora Elvia.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta augusta casa, o vereador Dilson Barbosa Gomes, saúdo a todos os nobres vereadores, assim como também cumprimento aos amigos que vieram prestigiar esta sessão. Estamos muito felizes com suas presenças, que vocês venham mais vezes. Esta noite eu inicio com a nota de pesar pelos falecimentos que aconteceram em nosso município, do nosso amigo Francielton, de forma trágica, deixando aí a família da nossa amiga Rosa e Chico, enlutados com esse acontecimento trágico. Assim como também o falecimento da dona Aldeloura, mais chamada de dona Loura, na Vila Parnaíba, e da dona Zumira, mãe do Adão de São Pedro, no bairro Cruzeta. Que Deus possa, assim, trazer o consolo para estas famílias, momento de perca. Esta noite eu trouxe indicativo para esta casa, solicitando a inclusão de educação financeira na grade curricular das escolas guadalupenses. É mais do que necessário tratar-se dessa temática, pois nós podemos observar a situação financeira do nosso país quando se fala de equilíbrio. E as nossas crianças, os nossos jovens, eles devem estar tendo contato quanto mais cedo possível com matérias deste cunho, pois vão auxiliá-los para que possam administrar melhor a sua vida financeira. Assim como também reforço nesta casa, para que seja atendido também o indicativo que eu trouxe há algum tempo para cá, da questão da educação no trânsito. Em 2022, no município de Guadalupe, foi registrado pelo SAMU mais de 100 casos de acidentes, envolvendo motocicletas, carros, entre outros. E então, apenas através da educação é que nós podemos estar mudando a mentalidade das pessoas, é que nós podemos estar evoluindo. É uma temática necessária e pertinente para ser tratada dentro do nosso município, nos âmbitos escolares e nas associações de bairros. Gostaria também aqui de agradecer aos nobres vereadores pela aprovação dos dois projetos que trouxe para esta augusta casa. O primeiro, que trata-se da nomeação do complexo poliesportivo da antiga quadra 14 para Rafael Celestino, e o outro, que trata-se do controle da natalidade de cães e gatos. Agradeço ao apoio recebido pelos nobres vereadores, como também parabenizo aos vereadores que trouxeram projetos de suma relevância para esta casa essa noite. Durante essa semana, estive participando de vários eventos no nosso município, que vão desde o aulão de Zumba, projetos de leituras nas nossas escolas, e no último final de semana, o nosso município ganhou mais um empreendimento esportivo com a inauguração da Arena Show, que muito vai enriquecer o nosso município no ramo esportivo. como também aconteceu no último final de semana, a homenagem alusiva às mulheres pela Assembleia de Deus, a congregação Ebenezer, na 140, momento de muito louvor e oração. E eu gostaria também de parabenizar a nossa gestão por mais um projeto de muita relevância que estará acontecendo esta semana nas nossas escolas, que chama-se de consultório nas escolas. Esse é um projeto integrativo entre a saúde e a educação através do PSE, que visa trazer palestras sobre saúde e bem-estar para as nossas escolas, visando assim uma melhor qualidade de vida. Então, as secretarias envolvidas, a Secretaria de Saúde, em nome do secretário Paulo Rocha, a Secretaria de Educação, em nome de Lorena Antunes, estão de parabéns por fazer essa parceria. É mais do que necessário tratarmos do bem-estar nas nossas escolas. Em relação à questão das quadras esportivas no nosso município, sem sombra de dúvidas, o esporte é vida, esporte é saúde. Guadalupe é uma cidade que tem uma população jovem. Aqui foi falado das quadras esportivas que nós temos no entorno do centro. Quadra da Escola Alexandrino, quadra da Escola João Pinheiro. Eu gostaria de deixar ressaltado nesta casa que essas quadras esportivas, elas são para o uso dos estudantes. Podem sim ser cedidas para a comunidade, mas são quadras esportivas de dentro de um âmbito escolar. E que o complexo poliesportivo da quadra 14, ele é um complexo comunitário. O complexo que está sendo construído é um local que se encontrava abandonado, que estava servindo no centro da nossa cidade até mesmo como ponto de drogas, como é do conhecimento de muitos moradores do nosso município. E aquele espaço está ganhando vida, porque esporte e cultura é vida. Eu compreendo realmente o anseio dos moradores daquele entorno. São pessoas da terceira idade que estão acostumados com o silêncio, mas que também, como foi citado pela colega vereadora, é preciso que eles também tenham contato com vida, com alegria, para trazer mais ânimo para a sua existência. Então, com o cuidado que está sendo realizado na construção daquele complexo, eu acredito que trará muitas alegrias para os nossos guadalupenses. E a gestão está de parabéns, porque são poucos os municípios do porte de Guadalupe que hoje podem contar com a quantidade de quadras esportivas. E isso mostra a valorização à nossa juventude. Em relação ao bairro Bela Vista, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele também ganhará uma quadra de esporte para atender a demanda daquele bairro que tanto merece e precisa também. E com fé em Deus, já já estará sendo construída a quadra de esporte no bairro Bela Vista. Em relação às críticas citadas sobre a infraestrutura, isso acontece. Acontece até mesmo nas nossas casas. Ora, nas nossas casas, frequentemente nós mandamos repelhar o telhado da casa. Todo ano se manda repelhar um telhado e quando chega o inverno chove, molha. Isso são coisas inerentes à infraestrutura de qualquer lugar. Agora, o que não se pode negar é o cuidado que a gestão tem com o nosso município. O quanto Guadalupe já desenvolveu, o quanto Guadalupe vem crescendo a partir da gestão da prefeita Neidinha. Vem desde a entrada da nossa cidade, com a estrada que liga Guadalupe a Jerumenha, até o nosso balneário Belém Brasília. Todo o nosso município já passou por reformas e um verdadeiro canteiro de obras. Agora, é claro, não são eternos. Sempre vão existir problemas estruturais. Agora, o que nós não podemos negar é que quando eles aparecem, a gestão toma providência e busca soluções. E isso, com fé em Deus, a todos aqueles que estão aqui, que foram citados, a gestão vai tomar suas providências. E como já foi citado aqui, perfeição não existe. Sempre existiram falhas e sempre vão existir. Mas o importante é o cuidado e o zelo que se tem para o crescimento do município. No mais, eu gostaria de pedir a Deus que continue nos dando muita sabedoria para que juntos possamos estar trabalhando por uma Guadalupe cada vez melhor. Uma boa noite, muito obrigada. Até a próxima oportunidade.
Com a palavra, vereadora Belmiro. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, doutor Dilson, as senhoras e senhores vereadores aqui presentes e todos os amigos aqui presentes no plenário da Câmara Municipal. Iniciar minha fala, presidente, expressando meus pêsames à família do Francivan, que faleceu há poucos dias, vítima de um crime que toda a cidade tem conhecimento. Quero, já pegando o gancho aqui da fala da vereadora Elva, dizer que se a gente fizer a retrospectiva dos últimos 6 anos e 3 meses da prefeita Neidinha, Guadalupe nunca melhorou tanto como nos últimos 6 anos e 3 meses. Nunca o governo fez tanto no município como nos últimos 6 anos no governo da prefeita Neidinha. Eu quero registrar que eu ia fazer os indicativos hoje aqui na Câmara, mas por decorrência da quantidade de projetos, não fiz. Mas já registrar que na próxima sessão, fazer o verbal e que seja registrado já para a próxima sessão, que eu irei solicitar que seja colocado telas no entorno do Balneário Belém Brasília. A finalidade é garantir a proteção para as crianças e a proteção ecológica, evitando que o vento leve para o lago copos e pratos descartáveis. Porque eu acho que no balneário, não sei nem se era para se usar descartável lá, por conta do vento, que sempre cai dentro do lago. E com essas telas, irá evitar. Também, atendendo a pessoas que me procuraram, solicitar uma academia ali no Trevo, que vai beneficiar muitas pessoas que fazem caminhada, tanto para o balneário, quanto na parede. E também o parque infantil no balneário da Brasília, a beneficiar todas as crianças que frequentam aquele espaço. E também registrar que a prefeita Neidinha se encontra em Brasília, participando de mais uma marcha dos prefeitos à capital federal, e acreditar que ela possa trazer, através dessa viagem, muitos investimentos para a cidade de Guadalupe, através do deputado federal Júlio César, da senadora Jussara e de outros senadores que representam o estado do Piauí. Muito obrigado e boa noite, senhor presidente. Não é só isso.
Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Cumprimentar o presidente desta casa, vereador Dr. Dilson, secretária, os demais colegas vereadores e os amigos aqui presentes. Em nome do nosso amigo Jó, quero cumprimentar os demais colegas aqui presentes. Para iniciar aqui hoje, gostaria de registrar aqui os meus pêsames à família do nosso amigo Francivan, né, que teve a sua vida tirada de forma cruel, assim, lamentável, assim, abalou a nossa cidade de Guadalupe. E peço aqui que Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos aqui em nome da nossa amiga Rosa e do seu Chico. E também da família da Dona Loura, no bairro Vila Parnaíba, né, a família do seu Leandro Caetano, que Deus possa também estar confortando todos os corações neste momento dessa grande perca. Hoje aqui também eu não poderia me calar diante das imagens que eu recebi no meu celular com relação ao bairro Coqueiro. Já apresentei indicativo nesta casa pedindo uma recuperação. Tem a rua São Sebastião, hoje pela manhã recebi várias vídeos, imagens, de onde está um difícil para se locomover, principalmente para as crianças que vão para as escolas cedinho. Está
está muito ruim, entendeu? Muita lama, muito buraco. Então, vou aqui pedir encarecidamente, em nome daquelas famílias, que a prefeita veja uma forma de estar aliviando o sofrimento daquelas famílias. E deixo aqui mais uma vez, porque as famílias me ligam, mandam mensagem, e eu falo, olha, eu já apresentei o indicativo, mas vou estar novamente fazendo essa cobrança à senhora prefeita, e peço aqui encarecidamente que a situação lá, vereador Adão, está terrível. Então, eu acho que tem que ver, eu sei que o calçamento não pode sair da noite para o dia, mas que pelo menos faça um paliativo onde possa estar dando melhor conforto para aquelas famílias. É triste, principalmente para as crianças hoje mesmo, que amanheceu o dia já com muita chuva, para as crianças ir para a escola, fica difícil o acesso, muito difícil. Vocês precisam ver as imagens que tem aqui no meu celular. Entendeu? Então, a gente, nós que somos representantes do povo, somos pagos pelo povo, a gente não pode se calar mediante umas imagens dessas. Entendeu? Então, eu deixo aqui, mais uma vez, recebi também outras imagens da praça do bairro Coqueiro. Gente, praça é um lugar que, pelo amor de Deus, não pode estar naquela situação. As pessoas ficam lá caminhando, perdendo o mato. Entendeu? Então, eu peço aqui também, encarecidamente, que a senhora prefeita veja de forma com urgência aquilo ali, porque está triste, muito mato mesmo. Quero estar aqui, a vereadora Vanusa já falou, e essa pessoa que me enviou, ela disse que enviou para outros vereadores aqui, nesta casa. Então, assim, a gente não pode se calar. Vamos ver, vamos praça, gente, é um ponto principal ali do bairro. Então, as pessoas querem fazer uma caminhada, querem passear com suas crianças. E quando é à noite, como está escuro também, tem que ver essa questão da iluminação, aquelas pessoas que moram ali ficam assustadas à noite, porque junta muito, ninguém sabe, pessoas lá que ficam brigando, jogando pedra. Então, ela pediu, vereadora, veja isso aí, peça, reforce lá com a prefeita para ela estar vendo isso aí de urgência. Então, eu deixo aqui mais esse pedido, que veja essa situação no bairro Coqueiro. Tá certo? E também quero aqui parabenizar esse projeto envolvendo a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, né, que com certeza será, vai ser um sucesso nas escolas do nosso município. E não poderia também de parabenizar essa iniciativa. E para hoje, quero só deixar aqui que Deus abençoe a todos nós, né? E um abraço a cada um de vocês aqui presente. Só voltando aqui um pouquinho, gostaria aqui de agradecer a cada colega vereador pelo voto favorável a esse projeto 01-2023. Né, que com certeza será de grande valia para o nosso município. Assim, também ressaltar que a prefeita vem fazendo esse trabalho com doação de cesta básica, mas que esse projeto ficará como uma lei no município. Outros prefeitos que virão terão que fazer também esse trabalho de doação de cesta básica. Nós sabemos que doar é um gesto cidadão, que ajuda a transformar a vida. Então, é importante que seja feito esse trabalho no nosso município. Muito obrigada.
Senhores vereadores, distrito público maravilhoso, nós estamos começando cada vez mais a nos alegrando em ver que a nossa casa está ficando cada vez mais povoada. Senhores, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o projeto de lei da vereadora Vanusa. Retornará, vereadora, com certeza retornará a esta casa. Isso aí vou colocar, recolocar em pauta. E todos os vereadores votaram a favor. E com certeza nós vamos retornar o seu projeto de lei.
e avisar para todos os vereadores que todos os seus projetos irão voltar a esta casa para serem votados. Com certeza. É, e dizer para a vereadora que, inclusive, já é lei, né? Então, por que nós não vamos aprovar? Entendeu? Tem que obedecer, já vem da escala superior. Então, o Guadalupe não vai ficar de fora. Isso é um projeto de lei maravilhoso, onde tudo que for em benefício da população, vereadora, nós temos que aprovar aqui desta casa.
É, eu gostaria de falar também sobre o bairro Coqueiro. Na realidade, nós já tocamos muito aqui sobre o bairro Coqueiro. E cada vez mais, temos que falar mais ainda, porque vai justamente de encontro todos os vereadores que é o bairro Coqueiro maravilhoso. Foi lá onde começamos, foi lá onde começou Guadalupe, na realidade. Eu me lembro muito bem, quando eu era ainda menino, que vinha aqui com meu pai tinha caminhão e trazia cebola naquele tempo para cá, e lá no Coqueiro era justamente onde tinha a feira. E então nós temos que falar, e nós olharmos para um projeto onde vai ser feito ao bairro Coqueiro. Aliás, não é somente ao bairro Coqueiro, é justamente no principal que eu gostaria de falar hoje para vocês. Eu estive agora no encontro do agronegócios lá em Maranhão, e eu vi de perto os jovens pobres, negros, mestiços, índios, formando um grupo de combate às drogas. Eu me emocionei demais. Inclusive, comprei um quadro feito por eles, num valor absurdo, mas eu comprei. Vou dizer que o negócio foi. Mas, por quê? Foi mais um jovem. Mais um jovem morreu na nossa cidade. Por quê? Drogas. O nosso entusiasmo maior não é praças. O nosso entusiasmo maior é olhar para essa gente. Nós aqui somos os responsáveis, porque nós ainda me sinto jovem. Todo dia estou vendo a nossa juventude embora, medo, pavor de andar os bairros por simplesmente nós termos a imensidão de drogas aqui no nosso município. Francisco, quem no coração nunca viu como a maneira que o Francisco vivia, a alegria que ele vivia? Quem tirou o Francisco? Droga. Eu peço encarecidamente a todos, hoje eu estou emocionado demais, que meu final de semana foi excelente, e eu estou chamando a cada um dos vereadores que se juntem comigo. Vamos ver o que nós podemos fazer. Inclusive, eu vou trazer, vereadora, esse grupo para Guadalupe. Vai ser o pontapé inicial dessa jornada, que vai ser a minha bandeira para esta luta.
Muito bem, importantíssimo. E assim, eu gostaria só de lhe complementar e lhe reforçar que eu já coloquei nesta Augusta Casa o indicativo solicitando a retomada do PROERD e do Pilotão Mirim. O apoio para o PROERD e para o Pilotão Mirim é de suma importância nessa luta contra as drogas, pois são programas preventivos para as nossas crianças que são realizadas dentro do âmbito escolar. É um programa que ele é realizado em parceria com a polícia, né? A própria polícia militar, ele tem a pessoa que vai dar instrução para as nossas crianças de forma preventiva. Só lhe cumprimentando e já lhe dizendo que conte com o meu apoio, porque essa é também uma das temáticas que eu trabalho muito e luto muito para que ela se acabe. Essa questão dessas drogas que está acabando com a vida dos cidadãos.
Realmente, presidente, é um assunto delicado e que chama a atenção também de nós todos, né? Diante de, porque quando bate na porta da gente, é que na verdade a gente... O brasileiro é assim, né? Ele às vezes precisa bater na porta para ele poder se atentar. Então, quero aqui me somar com esse propósito de lutar contra esse mal que atormenta todo mundo, todos os municípios, e que também estive até com o comandante ano passado, Sheyron, hoje é o comandante atual, e semana passada o capitão me procurou, que nós tínhamos uma conversa inicial a respeito do efetivo de Guadalupe, que é muito reduzido, principalmente para trabalhar no combate às drogas no nosso município. E agora em maio será reformado centenas de policiais, e já estamos na luta para trazer dezenas de policiais para agregar no combate às drogas no município de Guadalupe.
Muito bem. Exatamente essa conversa também, no último sábado eu estive com ele, o nosso comandante, ele falando justamente dessa temática, da questão do reforço mesmo para o nosso município.
Vereadora Elvia, a senhora tocou num ponto muito importante, o PROERT. Eu, quando vereadora anteriormente, fui a primeira pessoa a trazer o PROERD para Guadalupe. E deu-se uma sequência. Aqui tivemos proveito. Agora eu não sei o porquê. Porque o seu custo para manter os alunos aqui do PROERD é tão insignificante. É insignificante a parte da contrapartida do município para com o PROERD, porque tudo praticamente já se tem aqui dentro. Seria uma boa, doutor Dilson, gostaria de me enganjar nesse seu projeto, traga, e vamos correr atrás desse prejuízo, porque não só Guadalupe está perdida, mas eu acho que o mundo... E com o presidente que libera as coisas, ainda fica melhor ainda para se contribuir com uma parte assim de droga, como nós estamos havendo. Porque hoje matar é bom. Roubar um celular para beber uma cervejinha é ótimo, excelente. E eu pergunto aonde vai estar o cidadão daqui a um dia quando contribuírem com esse soneto de ficarem dormindo sem querer acordar.
Vereador presidente, só a nível de complementação, de uma parte, a Vossa Excelência. Eu também conheço o PROERD, desde quando então capitão Reginaldo, hoje major Reginaldo, trouxe para Guadalupe, e participei desde a fundação. Muito importante.
Quem trouxe foi eu, o Reginaldo foi guiado. Isso que eu peguei com aquele capitão, meu coronel aqui em Floriano. Foi ele que me passou o primeiro projeto do PROERD para cá.
Pronto. Eu estive na primeira aula de fundação, inclusive no Colégio Hebe, onde ele começou, e lá eu pude trocar ideias com ele. Bom, o fato é o seguinte, trabalhar prevenção, mas tem que trabalhar também o tratamento da desintoxicação, né? Então, Guadalupe é uma das cidades centrais e com terreno, com disponibilidade, onde se poderia fazer uma clínica, construir uma clínica de desintoxicação. Então, o município buscar parcerias, nós temos a beira daquele lago ali, pode-se escolher um pedaço de chão um pouco afastado da cidade, justamente para que eles possam ter um retiro e ali fazer uma casa de desintoxicação, de recuperação, que, aliás, esse projeto nós temos há muito tempo, tentamos, infelizmente não foi possível. Mas existe política pública para isso. Então, ali pode se tratar a pessoa através de ações como a plantações, cuidar de hortas, cuidar de animais, etc. E tal, e trabalhar a questão psicológica, a questão da desintoxicação, que o vereador presidente, como médico, sabe muito bem como funcionaria isso. Esse projeto, inclusive lá atrás, nós apresentamos, não sei o que foi que houve. Mas é possível fazer, não custa caro. O terreno está aí, tem terreno do município, tem política pública para isso. Então, é só essa sugestão.
Obrigado, vereador.
Eu concedo uma parte. Já antecipo aqui total apoio, presidente, a este projeto, a essa ação.
E dizer assim que Guadalupe hoje pede socorro. As famílias pedem socorro. Entendeu? Porque está sendo. Está uma situação mesmo triste. São as famílias que estão assustadas, porque a droga está tomando de conta da nossa cidade. Então, nós, como representantes do povo, a gente tem que tomar a frente disso aí o quanto antes, que seja para ontem, porque a situação está triste. E já antecipo aqui total apoio a este projeto, presidente.
Muita gente está abraçando esse projeto, nós vamos trazer esses representantes, inclusive o vereador Amadeu. Esse rapaz eu achei fabuloso. O cara trabalhava na empresa, ele era o vice-presidente da empresa, e de repente foi promovido para a gerência, mas ele observou muito ao redor dele sobre o pessoal que estava justamente nas drogas. Ele parou tudo, deixou tudo e seguiu esse passo. E outra coisa, lá também o poder público de lá não está ajudando. É, na prefeita, inclusive, de lá, da cidade, estava lá. E alguns vereadores, né? Mas eu disse, eu vou comigo mesmo, vou levar lá para nossa Guadalupe, eu tenho certeza que os vereadores irão aprovar esse projeto. E nós vamos, não é só colocar em papel, não é nem, somente falar. Nós botamos, chegar, sentar todo mundo, independente de cor partidária, vamos sentar, porque não é partido político, não é política dessa maneira que nós fazemos, que nós vamos chegar a esse ponto. Nós temos que nos unir. Droga, ela não escolhe cor, nem estado social e nem a família que pode chegar a ser atingida. Então, gente, quero, gostaria disso, e eu, hoje, na presidência dessa casa, eu já vou, hoje mesmo estive reunido com o jurídico daqui, conversando com outros colegas lá de Floriano, para que a gente possa ver como também a Câmara Municipal participe, inclusive até, se for o caso, em pequenas doações financeiras para que a gente possa tornar essa ação em realidade. Eu quero agradecer a todos vocês, convidem mais os amigos, cada um da sua família, para abrilhantarem com a presença na nossa sessão. Vereadores, eu dou nossos trabalhos como abençoado por Deus. Vamos para casa, que o Senhor Deus acompanhe.